Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na religião de Jesus, há um lugar para o diabo. Sob os pés de Jesus, mas há um lugar para o diabo. Recente pesquisa divulgada pela revista Veja, a respeito da religiosidade brasileira, mostrou que quase a totalidade dos brasileiros acredita em Deus. E por outro lado, quase a totalidade dos brasileiros não acredita no diabo. Quase 100% das pessoas responderam que acreditam que após a sua morte irão para o céu. O que significa que ninguém respondeu que após a sua morte vai para o inferno. Evidentemente, quem não crê no diabo não crê no inferno. E evidentemente é muito mais conveniente crer em Deus e crer no céu e dar as costas para esta besteira medieval que é o diabo amedrontador dos simples, ignorantes e das criancinhas. Porém, na religião de Jesus há um lugar para o diabo. Jesus reconhece a existência do diabo. Interage, exercendo autoridade sobre o diabo, mas interage com o diabo. Observa o diabo agindo na vida de pessoas. E age para libertar as pessoas destas ações diabólicas. Alerta os seus discípulos contra a malignidade do maligno. E ensina os seus discípulos a que orem: livra-nos do maligno. Livra-nos do mal. Livra-nos do diabo. Livra-nos do diabo e de seus anjos caídos, seus ministros de injustiça. Livra-nos do diabo e dos demônios. É esta a petição de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 13. A palavra de Deus nos diz que não foram poucas as circunstâncias em que Jesus esteve ao lado de pessoas oprimidas, perturbadas, fustigadas, castigadas, usurpadas, usadas por espíritos imundos. Marcos capítulo 1, versos 12 e 13, diz que o próprio Jesus foi incomodado por Satanás. E logo após a sua vitória sobre Satanás no deserto, no texto e no evento que foi conhecido como a tentação de Jesus, Jesus encontra um homem possesso de espírito imundo e dá ordens ao espírito imundo, e o espírito imundo abandona aquele homem. Marcos capítulo 5, os versos de 1 a 14, narra que Jesus se encontra com um homem de Gadara, o gadareno, conhecido na Bíblia como endemoniado gadareno. Prefiro chamar de demonizado gadareno, e que era possuído por uma legião, numa alusão à dominação romana sobre Israel. Aquele homem de Gadara vem sendo jogado de um lado para o outro pelos demônios, pelos espíritos imundos. Isso me faz lembrar a história de um pastor, meu amigo, que estava expulsando o demônio de um sujeito. Falou: sai dele. E o demônio disse: somos muitos. E E o pastor disse: eu não tenho pressa, faz fila e sai um de cada vez. Era esse gadareno, tinha uma legião de demônios que usavam a sua vida e faziam-no sofrer. Marcos capítulo 7, os versos de 24 a 30, uma mulher sirofenícia, cuja filha estava possuída por um espírito imundo, e ela clama pela misericórdia de Jesus, e Jesus que viera em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel, se recusa a ouvir a súplica daquela mulher, e a mulher implora, dizendo que até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E então Jesus cura a filha daquela mulher, surda, muda, mandando que o demônio, surdo, mudo, deixasse de incomodar aquela menina. Marcos capítulo 9, logo em seguida ao evento da transfiguração, Jesus desce do monte e no vale encontra-se com um homem que disse: trouxe meu filho aos teus discípulos, e eles não puderam repreender o demônio que estava agindo na vida do meu filho. E Jesus usa a palavra de ordem com aquele demônio e esclarece aos seus discípulos: esta casta não sai senão com oração e jejum. Marcos capítulo 16, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que Jesus se encontra com Maria Madalena. Aquela de quem Jesus expelira 7 demônios. Por isso é que a palavra de Deus fala claramente de espíritos imundos. Isso aí que hoje a turma chama de Oxum, Ogum, Pombagira, Tranca-Rua, Sete Flechas e seja lá mais os nomes, não quero ficar dando ibope para esse pessoal. Isso tudo aí a Bíblia chama de espírito imundo. E mesmo estes aí que não parecem tão imundos, o espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, espírito imundo, demônio. Quando você pegar um livrinho lá na Saraiva dizendo, psicografado pelo Gaspareto, leia, espírito imundo, demônio, palavra do inferno, colocada no papel por um médium. É isso que a Bíblia está dizendo, são demônios. A Bíblia fala que Deus não poupou o diabo na sua rebeldia, e não poupou os anjos que pecaram. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Apocalipse capítulo 12 diz que após a ressurreição de Jesus, a exaltação de Jesus, Jesus ter sido colocado à direita de Deus o Pai, tendo sob seus pés todo nome, todo poder, toda autoridade que se nomeia nos céus e na terra, diz a palavra de Deus que o diabo e seus anjos foram lançados na terra. Apocalipse 12, versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Diz a palavra de Deus que aqueles que estavam sob a autoridade de Cristo Jesus venceram. Versículo 10 de Apocalipse 12. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Lembra-se você daquele texto do livro de Jó? Quando diz a palavra de Deus que o diabo chegou diante do trono de Deus e fez acusações contra Jó, o servo piedoso de Deus, isto é no tempo remoto, antes da cruz do Calvário e da ressurreição. Havendo efetuado Jesus eterna redenção, pela sua morte e pela ressurreição, sendo entronizado, diz a palavra de Deus que foi lançado fora da presença de Deus o acusador. E para onde foi lançado o acusador? Para a terra. Versículo 12. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. É contra este diabo e seus anjos, contra os anjos que pecaram e seguiram a serpente, que estamos em luta. Diz o apóstolo Paulo que não estamos lutando contra carne e sangue, nem contra pessoas, mas estamos lutando contra principados e potestades, contra os espíritos maus, contra as autoridades do mundo tenebroso, contra os agentes espirituais da maldade, contra os demônios. Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. Diz que seu tempo está próximo. O tempo de ser julgado príncipe do mundo está próximo. Mas Jesus reconhece que este mundo, como disse o apóstolo João, capítulo 5 da sua primeira carta, verso 19, este mundo jaz por inteiro no maligno. A palavra de Deus chama este diabo, em Mateus 4, versículo 3, de tentador. Em Mateus 12, 27, de Beuzebu. Em Mateus 12, 24, de príncipe dos demônios, maioral entre os demônios. Mateus 12, 43, de espírito imundo. Mateus 13, 19 e 38, de maligno. Mateus 13, 39, de inimigo. João 1, 6, de Satanás. João 8, 44, de mentiroso e pai da mentira. João 14, 30, de príncipe deste mundo. E em João 8, 44, Jesus se dirige a algumas pessoas e diz a elas o seguinte: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, e quando mente, fala daquilo que lhe pertence, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus, no capítulo 12 de João, verso 31, diz que chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Capítulo 14, 30 do Evangelho de João: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Não há brecha na minha vida, disse Jesus, que dê ocasião ao diabo. Não há brecha na minha vida que possa fazer com que o diabo levante o seu dedo acusador contra mim. Ele nada tem em mim. Eu não tenho parte nenhuma com ele. Nunca tive, nunca terei. Ele nada tem em mim. As pessoas perguntam: de onde veio o diabo? Quem é esse diabo? É um outro Deus em oposição ao nosso Deus? Não. Não é um outro Deus em oposição ao nosso Deus. Não é o Deus mau que luta contra o Deus bom. Isto não é cristianismo, é dualismo. O universo não está dividido entre duas forças que se digladiam no coração humano, no palco da história. Não. A Bíblia diz que o diabo é um ser criado. Criado por quem? Na minha opinião, criado por Lúcifer, porque Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, e Lúcifer criou o diabo, o Satanás, um anjo tenebroso. Isaías, capítulo 14, os versos de 12 a 15, são palavras proféticas, onde a palavra de Deus descreve a queda de Lúcifer e o surgimento do diabo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do mundo dos mortos, do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Ezequiel, capítulo 28. Na profecia contra o rei de Tiro, conseguimos enxergar por trás dela uma palavra profética que denuncia a queda deste anjo de luz e o surgimento do diabo. Filho do homem, disse o Senhor ao profeta Ezequiel, Ezequiel 28:12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conhecia espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Estas palavras das profecias descrevem que Deus criou um anjo de luz. E este anjo de luz criou um anjo tenebroso. O anjo tenebroso passa a ser chamado na escritura de tentador, Beuzebu, espírito imundo, Satanás, inimigo, maligno, diabo, seja lá como você quiser chamar. E é deste tal que o Senhor Jesus nos ensina a orar: livra-nos do diabo, livra-nos desse anjo caído, livra-nos deste maioral entre os espíritos imundos, o imundo entre os imundos. O diabo não é um Deus em oposição ao nosso Deus. O diabo fica no andar de baixo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus habita em luz inacessível. A palavra de Deus diz que quem disputa com o diabo não é Deus. É Miguel. Judas, capítulo 6, Judas, versículo 6, diz a palavra de Deus que disputavam sobre o corpo de Moisés, a posse do corpo de Moisés, o diabo, Satanás e Miguel. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Versículo 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas apenas disse: o Senhor te repreenda. A conversa aqui embaixo não é entre Deus e o diabo. É entre o diabo, esse anjo caído, e o exército dos anjos de Deus que está sob o comando de Jesus Cristo. Mais do que isso, a guerra aqui embaixo não é entre Deus e o diabo. É entre nós e o diabo. Porque nós devemos resistir ao diabo. Nós temos a autoridade de Jesus sobre nós para resistir o diabo. Mas a autoridade não é nossa, é de Jesus. Está sobre nós, mas é de Jesus. Por isso é que oramos, livra-nos do diabo, livra-nos do maligno. O que aconteceria se não fizéssemos esta oração? Três coisas poderiam acontecer. A primeira é que poderíamos ser alvos, presas fáceis das maldades do maligno. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 15. O Senhor Jesus intercede por nós, dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. A palavra de Deus está dizendo que nós, neste mundo, sofreremos aflições, passaremos por tribulações, seremos provados, estamos vulneráveis às contingências do viver neste planeta Terra, mas de uma coisa nós estamos preservados: das maldades do maligno. Podemos ficar com febre, mas jamais uma febre causada pelo maligno. Podemos perder o emprego, mas jamais perder o emprego porque o maligno nos fez perder o emprego. Podemos viver conflitos em casa, mas temos a garantia do nosso Deus que o maligno não pode interferir em nossa casa. Lutamos contra as contingências, mas temos a vitória contra o maligno garantida. Se não orássemos, livra-nos do mal, se não pedíssemos a Deus, livra-nos do maligno, seríamos como os demais, que os espíritos entram neles e saem deles, controlam suas vidas e eles não têm palavra de autoridade para rejeitá-los. Que o diabo faz diabruras em suas vidas, em suas casas, em suas histórias, em suas famílias, e eles não têm autoridade para resistir o mal. Mas nós não. Nós temos a autoridade do nome de Jesus. Sofremos neste mundo que geme aguardando a consumação da redenção. Mas o maligno não põe a pata na nossa casa, não põe a mão na nossa vida, não nos toca, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se não orássemos, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, correríamos o risco de cairmos em cativeiro, fazendo a vontade do diabo. Assim como aqueles lá de João 8:44, sobre quem Jesus declarou: vocês são filhos do diabo, para fazerem a vontade do diabo. E não teríamos como resistir os desejos do diabo compartilhados conosco, os desejos e apetites dos espíritos malignos que querem satisfazer-se através de nós, e nós acabaríamos fazendo a vontade do diabo muitas vezes. Se não orássemos, livra-nos do mal e livra-nos do maligno, poderíamos estar escravizados fazendo a vontade do diabo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. E veja o que diz a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Recomendações de Paulo a um jovem pastor. Ao servo do Senhor não convém contender, brigar, se exasperar. Antes, deve ser amável para com todos, dócil, brando, leve no falar. Para quê? Para que seja capaz de ensinar pacientemente. E para quê? Para corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda. A quem? a estes que se opõem o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Há pessoas que estão sob cativeiro diabólico, cativeiros satânicos, presas de espíritos imundos. E a turma vive me perguntando: pastor, crente pode ficar possesso? Eu digo, possesso não, mas demonizado, endiabrado pode. Posse é uma palavra que não cabe para um cristão, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas quando a palavra de Deus fala de Jesus expulsou espíritos imundos da vida de uma menina, de uma mulher, de um homem, ele expulsou espíritos imundos, e a palavra de Deus fala que eles estavam demonizados, sob influência e ou controle de espíritos imundos. E Jesus repreende os espíritos imundos. Sabe a figura que tenho? Figura que tenho é quando, do lado de fora, da sua janela, está um vendaval desesperador. E a sua janelinha está bem fechada. Mas do lado de fora tem um outdoor. E tem uma mulher linda deitada, nua. Ou um homem. Ou assim uma montanha de dinheiro. Ou assim um carro maravilhoso. Ou assim um iate, uma ilha paradisíaca. Sabe lá o que é que passa no seu coração? Um pudim de leite. Tem lá no outdoor. E a janela está fechada. E você abre um pouquinho e dá uma olhada. Mas aí vem uma poeirinha na sua cara e você fecha rápido. Aí no dia seguinte você abre mais um pouquinho e dá uma olhada. E vem uma poeirinha na sua cara e você fecha rápido. Só que à medida em que o tempo vai passando, você abre mais e fica mais tempo com a janelinha aberta. E a poeirinha vem na sua cara e você já não se incomoda tanto com a poeirinha na sua cara, porque você está de olho no outdoor. E quando você põe o olho ali, as fantasias são detonadas, deflagradas na sua cabeça. Você sai para um mundo virtual, vai experimentando coisas na sua intimidade, e a poeirinha na cara é coisa de somenos. E você mantém a janelinha aberta. E fica cada vez mais tempo com essa porcaria dessa janelinha aberta. E cada vez você abre mais a janelinha. Até que uma hora, você então estava praticando as obras da carne, como diz o Evangelho. Mas até que uma hora, você abriu tanto essa janelinha. Ficou com essa janelinha tão aberta, que a janelinha soltou da sua mão e plá, colou na parede. E vem aquele vendaval, e é poeira, e saco de lixo, e lata, e pneu, e trapo de imundícia, e mod-se usado, e camisinha, e vem tudo para dentro da sua sala. Agulha, seringa, canudinho de cheirada de coca, vem tudo. Vem nota fria, vem entrando. Novela da Globo, vem entrando pela janela, vai caindo na sua casa, toda essa besteirada, toda essa bobajada, e vai sujando, vai derrubando as coisas, fecha sua Bíblia que estava aberta, e emporcalha seu quarto, enche a cabeça dos seus filhos de minhoca, de bobagem, de meleca, você entendeu? E entra tudo, e passa tudo pela janela, e a sua casa vira uma imundice. Aí Jesus diz assim que é hora de alguém chegar perto de você, repreender você com mansidão, para que você seja liberto do laço satânico, dessa armadilha em que você caiu, e tendo caído nessa armadilha, ficou fazendo a vontade do diabo. Você não se tornou propriedade do diabo, não foi possuído pelo diabo, pelos espíritos imundos. Mas a influência dos espíritos imundos na sua vida se fez presente. Já não é mais a sua luta contra o seu inimigo interior, seus desejos maus, suas fantasias, seus apetites, suas carências, seus pecados, que você cultiva alguns pecados de estimação. A partir de um determinado momento, há uma ruptura, há um upgrade pecaminoso. E já não é mais obra da carne, é cativeiro de espírito imundo. E aí não é mais apenas luta de santificação, é experiência de libertação em Cristo Jesus. Clamar pela autoridade do nome de Jesus e orar: livra-me do maligno, livra-me desse mal, livra-me dessa sujeira, dessa imundícia, ajuda-me a fechar de novo essa minha janela e limpar a minha casa. É isso que diz a palavra de Deus. Quando não oramos, livra-nos do maligno, corremos estes riscos de termos demônios em voltas, influenciando a nossa maneira de pensar, semeando mentiras na nossa cabeça, mentiras a respeito de nós mesmos, mentiras a respeito de Deus. São cativeiros psíquicos, cativeiros emocionais, gente amedrontada, gente com medo de morrer, gente com medo de sair na rua, gente com medo de Deus, gente com ira no coração, com ódio mortal, gente que diz assim: eu não suporto ouvir a voz desse fulano, eu tenho vontade de esganar, é um sentimento que vem lá de dentro de mim que nem parece que não é meu, e não é mesmo seu. Esse é um cativeiro emocional, medo do escuro, medo do juízo de Deus iminente, cativeiros volitivos, hábitos que se enraizam, e a gente diz assim: amanhã eu não faço mais, eu não faço nunca mais, e nunca mais, e nunca mais, e amanhã você vai lá e faz. Cativeiros volitivos. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem medo tem demônio. Não estou dizendo que todo mundo que é cativo de um hábito, vítima deste comportamento compulsivo, está em cativeiro satânico. Apenas estou dizendo que você deve considerar a possibilidade de dizer: livra-me do maligno, livra-me do mal. É o seu ambiente familiar que fica tenebroso, discussão, briga, bate-boca, já amanhece o dia, nem motivo um deu para o outro, mas já estão se estranhando. Gritaria, palavrão para tudo que é lado. Considere a possibilidade. Espíritos imundos rondando. Acham que não é possível porque somos crentes? Por que então a palavra de Deus nos adverte que o diabo anda ao nosso derredor rugindo como um leão? Por que então a palavra de Deus nos adverte dizendo: não dê lugar ao diabo, não dê brecha, não abre a porta, não abra sua janela, não se exponha à influência, porque você se expõe à influência e daqui a pouco se submete ao controle. Não dê brecha, não abra a porta. Por que é que a palavra de Deus insiste em que devemos nos vestir, nos revestir de toda a armadura de Deus? Efésios capítulo 6, sabe para quê? Efésios capítulo 6, verso 10. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6, 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E para quê? O versículo 13 explica. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Não é todo dia que é dia mau. Não é todo dia. Não é todo dia em que o diabo coloca uma armadilha na nossa frente. Não é todo dia que ele fica buzinando a nossa orelha. Não é todo dia. Diz a palavra de Deus que após a tentação de Jesus no deserto, o diabo se retirou, esperando a ocasião mais oportuna. O diabo é um grande estrategista. Esperando a ocasião oportuna. Não é todo dia que é a ocasião oportuna para o diabo. Mas tem o dia que é. E esse dia a palavra de Deus diz que é dia mau. E nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que possamos resistir. Eu me recordo, a nossa igreja ainda estava lá na rua Clélia quando eu comecei a aprender estas coisas. Estávamos na minha sala, no meu gabinete pastoral. Eu, a Lídia e o Nobu. E uma moça demonizada. Falando impropérios e caindo pelo chão. E a gente mandando os espíritos deixarem aquela moça em paz. E a Lídia teve a feliz ideia de que eu deveria ler para aquela moça ou para aquele demônio a crucificação de Jesus. E a moça ficou em pé, olhou para mim e falou assim: não vai ler. Aí eu falei: bom, agora é uma questão de honra. Eu vou ler sim. Abri no Evangelho de Mateus, minha Bíblia Vida Nova, novinha. E na hora que eu comecei a ler, ela avançou sobre a minha Bíblia, arrancou as páginas e voou Bíblia, caneta, cadeira, voou, só não voou a mesa. Depois, pela graça de Deus e a vitória de Jesus, se estabeleceu na vida daquela moça. Mas eu fiquei inconformado. Como é que aquele espírito imundo entra na minha sala e bagunça a minha mesa? Rasga a minha Bíblia Vida Nova, novinha. Fiquei inconformado. Fiquei inconformado. Eu não admiti aquele negócio. Logo em seguida, o Dr. Russell Shedd foi pregar na nossa igreja. E eu perguntei a ele: Dr. Shedd, por que que aquele demônio rasgou a minha Bíblia e bagunçou a minha sala e a minha mesa? Por que ele não me acatou na hora em que eu mandei ele largar aquela vida e aquela moça? O Dr. Shedd respondeu com muita simplicidade: o irmão estava fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O irmão estava revestido de toda a armadura de Deus para resistir ao diabo e permanecer firme no dia mau. E eu respondi para ele: o senhor aceita uma Coca-Cola e nós podemos mudar de assunto? Porque isso é o que ensina a palavra de Deus. Na religião de Jesus há espaço, sim, para o diabo. O diabo é uma personagem presente na religião de Jesus. O lugar dele é debaixo dos pés de Jesus. Mas ele tem um lugar. Ele aparece na fotografia. Ele é citado na história. E nós estamos em luta contra ele. Por isso nós oramos: livra-me do mal. Livra-nos do maligno. Como podemos vencê-lo? Eu quero lhe dar duas sugestões. Muito embora a palavra de Deus seja clara em dizer que não devemos dar lugar, devemos vigiar e orar, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, eu quero lhe dar duas sugestões. Somente duas. A primeira é: lembre-se que a sua autoridade contra os espíritos imundos é a autoridade de Jesus sobre você. Reivindique para a sua vida a autoridade de Jesus Cristo. Inclua-se na pessoa de Jesus Cristo. Porque para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, versículo 8. É o Filho de Deus quem desfaz as obras do maligno. Por isso é que estamos em Cristo. Efésios, capítulo 2. Diz a palavra de Deus que Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vista-se de Cristo. Reivindique para a sua vida os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, o poder e a autoridade do nome de Cristo. Apegue-se a Cristo, clame pela misericórdia de Cristo Jesus. Ele sim é o Senhor dos senhores e a autoridade acima de todo nome que se nomeia. É Jesus, é em nome de Jesus. Nesse aspecto deveríamos ser muito mais pentecostais do que somos. Deveríamos não ter a menor dificuldade em gritar e clamar bem alto: o sangue de Jesus tem poder! Não tenha medo de gritar isso. Grite! Grite na sala da sua casa. Grite sobre o leito de enfermidade de seu filho. Grite com a mão na cabeça do seu marido, da sua esposa. Grite colocando pontos de autoridade lá no seu trabalho: o sangue de Jesus me cobriu, me lavou. Esse lugar é um lugar da autoridade do nome de Jesus, porque onde eu piso, a autoridade de Jesus vai comigo. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Reivindique para a sua vida a autoridade e a justiça do nome de Jesus. Segundo, dê palavras de ordem ao diabo e aos espíritos imundos. Jesus nos deu essa autoridade para repreender os espíritos imundos. Demorou para que eu aprendesse a diferença entre a oração e a palavra de autoridade. A oração é palavra que eu dirijo a Deus. A palavra de autoridade eu dirijo aos espíritos imundos. E Jesus me autorizou a usar esta palavra de autoridade. Tem gente que ora e fala com Deus e o diabo ao mesmo tempo. Vocês já viram isso? Coloca Deus em stand-by, aí fala com o diabo, aí depois aperta de novo e fala com Deus. É uma confusão essa oração. Mas ela está certa, porque é palavra de autoridade contra os espíritos imundos. É como se Deus tivesse colocado na sua mão aqueles tapa-mosca lá. Como é que é o nome daquele negócio? Tapa não, mata-mosca, sei lá. Aquele negócio que você faz assim e mete na mosca, entendeu? E aí você está conversando e fica uma mosquinha lá em volta, perturbando, pousando no seu nariz, churiçando a sua cabeça. E você lá, fecha os seus olhos: ó Jesus, me livra dessa mosca, me livra dessa mosca. Não, não é com Jesus que você tem que falar. Você tem que falar é com a mosca. Em nome de Jesus, sai daqui, mosca. Mete o tapa-mosca nela. É a palavra de autoridade. Não é tapa-mosca que chama? Aquela pazinha assim que você... mata-mosca, mete o mata-mosca nela. Sabe que às vezes, se tem gente que se me vê sozinho falando, pensa que eu estou louco. Porque quando o negócio fica muito ruim para o meu lado, eu mando os demônios tudo embora, não quero nem saber. Se não tiver nenhum, também não tem problema. Mas se tiver, vai embora. Se for só um problema de angústia, tristeza, estou passando mal, foi muita pizza ontem à noite, não tem problema. Porque eu vou lá, tomo sorrisal, aí tomo outro negócio, conversa com um, conversa com outro. Chega uma hora que aquilo... sai, demônio, vai embora. Às vezes não tem nenhum lá para ouvir, mas às vezes tem. Às vezes tem. Às vezes seu filho está chorando à noite no quarto dele, e você fica com esse papinho bobo de: tá vendo, filhinho, não tem nada. E acende a luz: ó, não tem nada, olha aqui embaixo da cama, não tem nada. Tem sim. Você que não está vendo, você que não está sensível, tem sim. Vá lá no quarto do seu filho, sente com ele na cama e dê palavra de autoridade. Tem sim. Use palavra de autoridade. Repreenda os demônios, os espíritos imundos. Faça isso. Era assim que Jesus fazia. Ele repreendia Ele dava ordens. E essa autoridade para repreender, ele compartilhou conosco. Nós que estamos em Cristo, diz a palavra de Deus que Jesus se levantou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês saiam e em meu nome façam discípulos de todas as nações. Em meu nome, na autoridade do Cordeiro. Na autoridade do Cordeiro, vocês saiam sem medo do mal e do maligno. Quando se levantarem pela manhã, olhem para o céu e diga: Deus, meu Pai, mais um dia se levanta diante de mim. Eu te dou graças porque as tuas misericórdias se renovaram esta manhã. Quando o sol se levantou, a tua misericórdia veio primeiro. Eu te dou graças. E nesse dia, que o teu nome seja santificado na minha vida. Que venha o teu reino. Que tu controles todas as coisas por onde eu passar. Todas as circunstâncias da minha vida. Que este mundo caótico onde eu estou em desalinho com o céu seja alvo da tua bênção, para que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita em perfeição aí no céu. Dá-me a comunhão contigo de que eu preciso. Dá-me comer de Jesus. Dá-me intimidade contigo. Dá-me sensação de tua presença. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa as minhas dívidas. Livra-me desse peso de culpa, dessa voz que insiste em dizer que eu não sou teu filho, mas enche o meu coração. Derrama teu perdão sobre mim e faz-me um agente de reconciliação e de paz. Que eu perdoe aqueles que passarem por mim com o perdão que recebi de ti. Não me deixes cair em tentação. Quando eu estiver enfrentando as dificuldades próprias do viver, quando eu estiver sendo provado pelo fogo, para crescer em conhecer ao Senhor, a mim mesmo, e me tornar um homem, uma mulher de valor, cheio e cheia do teu Espírito, não permitas que eu caia em tentação, que eu entre em confronto direto com o diabo. Mas se eu entrar em confronto direto com o diabo, livra-me do maligno, livra-me do mal, porque a autoridade de Jesus está sobre a minha vida e eu não tenho parte com ele, ele não tem nada em mim, eu não tenho nada nele. Faça essa oração pela manhã. Viva essa oração do Senhor. Esse é o caminho de vida para todos nós. Eu queria que você ficasse em pé, para que nós cantássemos o que cantamos pela manhã. Eu sei que em Cristo Jesus tudo é possível para mim. No poder de Deus e porque prometeu, é possível sim, é possível sim. Tudo é possível para mim. Vamos levantar um cântico de vitória ao nome de Jesus, o nosso Senhor. Ao nome daquele que tem toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, não somente neste século, mas também no vindouro. E vá embora, meu irmão, minha irmã, sem medo da vida, sem medo do mundo caótico. Porque Deus, o nosso Pai, não permitirá que você sofra em vão. Deus, o nosso Pai, não permitirá que você seja molestado pelo diabo e pelo maligno. Guarde a sua posição em Cristo. Revista-se da armadura e vá andando, crendo que em Cristo Jesus é possível sim ter vitória no viver. Eu sei, você sabe também. Então vamos cantar e celebrar ao Senhor assim. Você que está em Cristo Jesus, levante a sua mão, mantenha a sua mão levantada enquanto eu vou orar. Deus nosso Pai, nós falamos como Miguel, o arcanjo, falou, que tu repreendas todo o mal e o maligno e toda a ação maligna. E como igreja tua, nós agora damos palavra de autoridade e ordem. E clamamos que a tua mão seja posta sobre a nossa mão, que a autoridade de Cristo Jesus que está sobre nós faça valer o que dizemos, porque agora nós repreendemos todo o mal e todo o maligno, e ordenamos, como a palavra de Deus nos orienta na autoridade de Jesus, cura, libertação, salvação, restauração, que os espíritos malignos que oprimem mentes, corações, sentimentos, memórias, corpos físicos, vontades, deixem em paz as pessoas e aquelas que pertencem a Deus. Nós ordenamos que seja assim. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, e no poder do sangue de Jesus, nós ordenamos que nenhum mal prevaleça e permaneça, nenhuma ação do maligno permaneça. Pai, eu peço que a tua mão esteja sobre todos nós. Peço que o teu Espírito Santo ministre em cada consciência, cada entendimento, cada coração. Que estas dimensões da vida na fé sejam apropriadas pelo teu povo. Que estes ensinamentos da tua palavra sejam assimilados pelos teus filhos. Que o teu Espírito Santo dê entendimento e torne viva esta experiência na vida de todos e cada um de nós. Senhor, nós te damos graças pelos testemunhos que vamos ouvir desta noite. Nós glorificamos o teu nome, porque cremos que no meio de nós vamos colher mentes desobstruídas, vontades libertas, emoções restauradas, casas, famílias, relacionamentos, vidas reconstruídas em salvação, libertação e restauração, porque o teu reino chegou até nós. Nós te glorificamos, nós te exaltamos e clamamos que o teu nome seja santificado entre nós a cada dia. Que todos aqui e que todos à nossa volta reconheçam que tu és o único Deus, que tu és singular entre todos os deuses que se autonomeiam deuses, mas que tu és o único que merece a nossa adoração, o nosso louvor. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo sempre. Amém, 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 amém. Eu sei que em Cristo Jesus há vitória para mim, há vitória para você. Vamos terminar celebrando e vamos sair para viver em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.